Olá. Bom dia, pessoal. Agora são 9 horas 24 minutos do dia 13 de 2 de 2026. Quero declarar aberta a reunião das comissões e serviços municipais e que Deus nos abençoe. A pauta que chega a esta casa foram duas pautas, uma trazida através da ouvidoria do Parlamento Legislativo, que é uma denúncia de acúmulo de pneus e descarte de pneus, que já foi convocado também o secretário Maico, por motivo de saúde não pôde estar presente. E também pautas levantadas pelo vereador Joalcei, Juca e Luiz Fernando e Lilian sobre TFD, gerente e Gercom. Gostaria neste momento convidar a sentar à mesa desta casa o secretário Diego Cantori, a Luciana Brazeiro e a Priscila Duran. Tendo em vista, então, os convidados já estão apostos em seus lugares, neste momento, pelo tempo regimental, passo a palavra para começar o vereador Joalcei, vereador Juca, para começar a explanar a respeito de suas pontuações a respeito da Secretaria de Saúde.
Bom dia, presidente Mano, bom dia, colegas vereadores e vereadoras, aos nossos convidados que fazem parte do Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, a Priscila, a Luciana, nosso secretário adjunto, secretário Diego, e as nossas assessorias da Câmara dos Vereadores e a quem nos acompanha nesta manhã, inclusive a imprensa que se faz presente. O secretário Diego, nossos colaboradores da Secretaria de Saúde, através do TFD, e em conversa com o colega vereador Luiz Fernando, e a gente tem, já nesse ano de 2026, qual fizemos parte da Comissão de Serviços Municipais, a preocupação em juntos, e eu conversava com o secretário Diego, já há alguns dias tem a vereadora Lilian, acho que todos os vereadores dessa casa têm recebido alguns questionamentos, preocupação da nossa comunidade. E antes mesmo, no exercício do mandato, e eu conversava com os colegas vereadores, a gente tem que buscar, escutar aqui, principalmente os responsáveis pelas pastas, quem executa o trabalho dia a dia na frente do serviço lá, antes mesmo da gente fazer um requerimento, uma indicação, ou quem sabe mesmo dar uma sugestão nesta casa, é conversar com quem está à frente de trabalho. E o vereador Luiz Fernando tem obtido alguns êxitos junto à Defensoria Pública, através de processos judiciais, que a gente sabe que não seria necessário, né? Quando se fala em saúde pública, mas tem diminuído muito a parte do governo, e eu digo não governo, a responsabilidade não governo municipal. Eu digo governo estadual, governo federal, não repassa recursos e investimento à saúde. Então, a gente tem preocupado, e ontem a gente teve uma notícia muito triste, que não tivemos êxito de um cidadão que esperava para receber um atendimento e não teve tempo. Também conversava com a secretária Ana, o secretário Diego, e conversei com a Priscila. Informações quanto à demora no atendimento e a regulamentação do gerente, do Gercom, na questão do TFD. Então é bom trazer quem é o responsável por essa pasta, quem está à frente disso, e passar para a Câmara dos Vereadores. E nosso intuito, a gente já conversou com o vereador Mano Gás, que é presidente da Comissão de Serviços Municipais, com o vereador Clemente, que é o responsável por essa casa, de nós trabalharmos da forma coletiva, secretário Diego, não é só apontando os problemas que, tá demora, e a gente citou onde tem cidadão nessa que chegou ao nosso conhecimento, assim como todos, a demora. 3 anos para ter 2 consultas, e ontem eu conversava com alguns profissionais médicos da nossa cidade, que Uruguaiana tem condições, se regulamentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, se regulamentado pelo governo na questão do SUS, e pelo investimento, tem que ter investimento. Não adianta nós queremos abraçarmos todas essas especialidades que nós temos condições através dos profissionais que tem em nossa cidade, mas a responsabilidade de assumir no custeio, o senhor citou muito bem ontem, na reclassificação e tratarmos alguns locais, algumas especialidades como referência em nossa cidade. Então, o intuito hoje, antes mesmo de mandar um requerimento, uma indicação e dando uma sugestão, é falar com quem está à frente. E aí eu conversei com o colega Luiz Fernando, com a colega Lilian, o vereador Mano Gás, para que a gente chamasse vocês e escutasse. Então, sejam bem-vindos a esta casa, é o momento de nós escutarmos, a gente sabe da qualidade do serviço que vocês prestam, dentro do que é proporcionado a vocês. Mas é o momento de vocês passar, inclusive, as dificuldades, né, vereador, com que a gente vem a trabalhar através da liderança estadual e federal, de nós construirmos juntos alguma solução, ou buscar, ao menos, né, secretário? A gente sabe que é difícil, a secretária Rita já recebeu colegas desta casa e se mostrou um pouco interessada, ou talvez pressionada a não ter essa atenção com a nossa região. Então, a gente se preocupa, e por isso esse convite que eu propus ao nosso presidente da Comissão de Serviços Municipais, de escutarmos vocês as dificuldades do setor, a gente sabe, na questão do tratamento fora de filho, dificuldades de carro, veículo de locomoção, motorista, diária. Então, é o momento de nós mais conversarmos, né, presidente Mano? E sabemos a dificuldade para com que juntos nós venhamos a trabalhar. Até quem sabe buscar, através de uma emenda, ajudar vocês, tá, secretário Diego, e as nossas servidoras que estão aqui nessa manhã. Obrigado, presidente Mano.
Gostaria de agradecer a presença dos integrantes dessa comissão, vereador Luiz Fernando, vereador Juca, vereadora Estela. Gostaria de agradecer a presença da vereadora Lilian, da vereadora Márcia Fumagalli, que se encontra no plenário, quiser sentar conosco junto à mesa. Vereadora Márcia, sinta à vontade, está bem? Palavra, vereador Luiz Fernando, Lilian.
Bom dia, presidente, vereadores, servidores que fazem presença hoje aqui. Bom, eu tenho explanado aqui na tribuna a respeito principalmente do gerente do GERCOM, que hoje eu também entendo que ele amordaça o próprio município, com esse novo, né, entre aspas, que já não é tão novo, gerenciamento, o município pouco pode fazer. Eu já citei também aqui que eu fui representando a Câmara numa audiência pública na Assembleia Legislativa, e tinham mais de 200 municípios representados lá. E a Secretaria do Estado não fez presença. E era específico de gerente GERCOM. O Diego estava, e só faltou, o único órgão que faltou foi o principal. Então, eu fui atrás de dados concretos, junto à Unipampa, que tem um estudo devido a iminência da construção do hospital, então eles conseguiram um levantamento mais próximo possível. Não foi 100% dos hospitais da região que disponibilizaram as informações, mas 90% com certeza, e lá é assustador. Lá tem assim, os dados de pessoas que retornam sem a consulta é altíssimo, e aquelas pessoas que sequer são contatadas, que não tem uma resposta do Estado. Não é o município que não dá o retorno, mas sim o Estado. Simplesmente a pessoa fica no limbo. E os dados, até eu vou passar para o secretário depois, a planilha corretinha, eles são assustadores quando a gente confronta com outras regiões. Região metropolitana a gente não pode tirar muito por base, porque eles têm muitas casas de saúde. Eles conseguem até entre os próprios municípios fazer convênios, joga para lá, joga para cá. Mas a metade sul, que compreende a região de Pelotas, é a mais assistida. Tem problemas? Tem problemas, mas não como nós aqui estamos. Estamos sofrendo. Hoje o município de Uruguaiana sofre, porque a gente sabe dos problemas de saúde que temos no município, especialidades que não temos ou perdemos, e nos socorremos ao que está posto na mesa hoje, que é o gerente, quando é do hospital, que ainda consegue fazer, devido já a pessoa estar hospitalizada. Agora o GERCOM não tem condição. Nós temos aí, o nosso gabinete é diariamente pessoas chamando, umas a gente consegue entrar com ação judicial. Tenho dois casos de pessoas que precisam fazer uma cirurgia vascular para colocação de fístula, e que estão assim, perdão na palavra, mas são com o braço podre, cheirando. Sabe, pessoas que vão falar contigo e fica, pá, com vergonha. Aí a gente conseguiu a decisão judicial, eles foram a Ijuí. Chegou lá no Ijuí, o médico pronto para fazer, veio uma determinação da regulação que não fizesse. E os dois voltaram da mesma forma. E são pessoas que não têm R$ 2.900 para fazer aqui em Alegrete. Não tem. Não tem. Pessoas carentes. Então, o Estado hoje, e a coordenadora lá de Ijuí, deixou bem claro que não era... Fez um documento, e que está anexado no processo, que não era a culpa dela e responsabilidade dela, mas que o Estado disse que não fizesse, que o uruguaiano era responsável. E essas pessoas voltaram novamente. Então, outra menina, vou citar alguns casos, que são muitos, a menina há 32 dias, dando, entre aspas, gasto para o hospital de Uruguaiana, ela com uma suspeita de câncer na região do pescoço, nos linfodemas, e 32 dias sem uma resposta do gerente. E a gente sabe que um leito hoje no hospital, uma pessoa que clinicamente está bem, ela é jovem, ela está bem, está forte, mas que o médico não posso ter liberar para casa. Né? De repente acontece alguma coisa. Levou 32 dias para ela ser aceita. E só foi aceita porque nós fizemos contato com a 10ª coordenadoria, ela nos instruiu que falasse no médico, o doutor Saldanha nos atendeu, ele instruiu o procedimento, a outra doutora da oncologia também fez outro laudo e conseguiu que andasse o processo dela. Ela estava em 160, não ia ser chamada. E aí fica essa... Então eu queria saber de vocês, nessa parte de gerente em Gercon, aqui nessa casa, a gente vai unir forças junto ao Estado do Rio Grande do Sul, cada um com a sua representação. Eu queria saber de vocês o que, que a secretaria pode formular para que a gente chegue lá com um material robusto, com dados e infelizmente, sim, eu não vou ser tão educado que nem o vereador Juca, a secretária vive encastelada. Ela tem um mundo à parte com dezenas de assessores para blindar e a gente não chega nela. Não chega, a não ser se for um ato político. Ah, se for alguma coisa política, aí é mesa redonda, com todos sentados, mas as pessoas não conseguem chegar. Então a gente precisa, e você sabe que eu sou cri-cri, eu sou crítico, eu sou oposição do governo, mas nesse ponto assim, nós vamos ter que somar força para poder ter um objetivo final, que é atender as pessoas, né? Tirar essa pressão. A população não acredita mais na saúde de Uruguaiana, não acredita mais na Câmara de Vereadores, não acredita no prefeito. E isso tem que ser quebrado, isso aí. Quebrado com o trabalho de todos nós. Então eu estou pedindo assim que a gente vai junto, né? A gente tem que formular algum documento, mas a gente precisa de dados, a gente precisa de informação. E essa informação não é para jogar os quatro ventos e fazer crítica, não. A gente precisa resolver. Resolver é muito, mas melhorar esse atendimento para a nossa região e Uruguaiana principalmente. Então, eu, nesse sentido do gerente Gercon, eu só queria saber se é possível a gente sentar a comissão com vocês. Nós precisamos de dados para nós. E aí a parte de política, a gente vai em cima, vai nos deputados, que a gente está à véspera de uma eleição, e eles ficam mais sensíveis nessa época, e a gente precisa de vocês. Quanto ao TFD, eu sempre procuro a Priscila, tá? Ela atende, só que são muitos casos. E eu também não posso todos os dias estar levando, porque aí a Priscila vai estar trabalhando para o vereador Luiz Fernando e não para o TFD. Então a gente consegue, só que ali a gente já conversou, né, a gente precisa de informação, uma informação mais fácil para quem procura o TFD. Porque, por vezes, né, liga, a pessoa não atende, às vezes a pessoa nem tem mais o telefone. Ou houve casos também que não ligaram. Também houve. Mas a gente precisa superar isso aí e criar um mecanismo junto à prefeitura que dê mais facilidade, né, ao acesso a quem está precisando. E também tirar essa pressão do ombro do servidor, do setor do TFD, que hoje lá é uma loucura, pessoal. Quem nunca foi lá, vai lá e olhem o volume de atendimentos diários e, por vezes, não se tem resposta porque o próprio Estado não dá a resposta. Então, a gente precisava ter um canal ali de WhatsApp para dar uma melhorada, para não ser essa ligação, né? Porque hoje pouquíssimas pessoas atendem o telefone. Ela precisa de uma mensagem. O TFD não tem o WhatsApp hoje. É uma coisa que nós poderíamos providenciar, eu acho que rapidamente, secretário. Vai dar uma melhora grande, até serve como uma segurança para o setor. Você, olha, não ligaram. Não, mas para aí, está aqui, ó, mensagem, tal dia, chegou para ti. E eu acho que o que seria assim, mágico seria a criação de um aplicativo. Um aplicativo de gestão em saúde para o município. Isso eu estive conversando com o pessoal da Unipampa. A Unipampa é parceira, né, que se o executivo se interessar, de construir esse aplicativo. Claro que nós vamos ter pessoas mais idosas, que não vão ter tanto acesso. O balcão vai continuar aberto. Mas a facilitação de gestão para vocês, na minha visão, seria assim, ó, muito melhor com um aplicativo simples. A gente não está falando um aplicativo que vai custar milhões para a prefeitura, não. Um aplicativo simples. E até a gente tem esse... como temos esse vínculo com a Unipampa, poder abrir e eles nos ajudar. O setor responsável deles, que não é aqui em Uruguaiana, mas que já está aberto, né, a tecnologia é possível fazer. Então, essa é uma indicação para vocês, um WhatsApp. o estudo da viabilidade de um aplicativo. E principalmente em Jericó, pessoal, assim, ó, nós precisamos unir força. Senão, não vai dar certo. Muito obrigado.
Só para não perder a linha de raciocínio do vereador Luiz Fernando, e quanto nós termos os dados, eu não sei se é permitido, a gente não quer saber, assim, ó, no caso, o nome, o endereço do cidadão. O que eu gostaria de saber é quantos especialistas nós precisamos de transferência para traumatologia, para cardiologia, para oncologia, com que nós tivéssemos um número, presidente Mano. Para nós chegarmos a, como o senhor mesmo disse, presidente vereador Luiz Fernando, nós chegarmos com essa comissão, com a força da Casa Legislativa, com nossos representantes a nível estadual e os deputados, nós temos um número. Nós temos em Uruguaiana 6 mil pacientes que estão na fila hoje do GERCOM. Então nós fizemos ter 400 em traumatologia, 500. Nós temos um número. E aí sim, como a gente teve, secretário Diego, na rapaz, aquele ontem da questão do cirurgia do quadril. O número dele é o 168. Ele está há 3 anos na lista de espera, teve 2 consultas recém, e a gente verificou que parece que são de 4 a 6, secretário Diego, cirurgia mensal. Ele vai levar 4 anos para ser atendido, 4 anos para ser atendido novamente, e a gente faz esse questionamento. Será que ele vai chegar lá aos 4 anos? E é uma pergunta que a gente nós deixa preocupado. Então, os números que a gente pede é na especialidade e a quantidade para vir para a comissão, esses números, com que a gente possa trabalhar a coletividade, tá bom? Obrigado, presidente Mário.
Botando tudo isso aí. Gostaria também de
cumprir isso. Uma ação importante que nessa casa foi apresentada pela Unipam para um aplicativo. Eu acho que o secretário Diego estava presente, não estava? Então a gente só para não perder que é o secretário. Perfeito. Então só para contribuir.
Gostaria de cumprimentar também a presença da professora Medianeira, que está sempre acompanhando as reuniões plenárias quando o debate é a saúde. Vereadora Márcia, não gostaria de participar da mesa? Não? Sentar? Não? Tá. Com a palavra, a vereadora Lilian.
Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, aos colegas também da secretaria, porque somos colegas, trabalhamos na mesma linha, né? Não, eu, vocês sabem, com o tempo que eu tive lá, eu conheço, como diz o gaúcho, de cabo a rabo, o TFD, e ontem ainda eu explanei que ele é nosso calcanhar de Aquiles e sempre foi. Sempre foi o calcanhar de Aquiles. Sempre. Desde que eu entrei a primeira vez lá. Só que assim, ó, gente, eu vejo que nós temos que melhorar. Meu pensamento. Pessoas, muito poucas pessoas trabalhando. Precisam de mais pessoas ali. Precisa de mais informação. A Secretaria de Saúde não tem informação. Ela precisa divulgar mais os trabalhos. Eu acredito que isso seja a comunicação que deva de trabalhar especificamente em cima disso. Informação. Outra coisa. A gente entende, como eu estava falando agora com o secretário, sobre a importância, que eu disse ontem, dos motoristas, de irem viajar, de não irem nas correrias, mas também a gente pensa naquela pessoa que esperou 2 anos para uma consulta. E aí, na hora, não tem como irem. Como é que fica, gente? Voltam lá para o final da fila. Aquele dia que eu tentei, eu falei com o governador, e ele disse que ia melhorar o SUS gaúcho. O senhor sabe alguma coisa do SUS gaúcho, secretário? Acho que nada ainda, né? Ele disse que ia melhorar, mas até agora nada. Nós precisamos, sim, dar uma atenção maior ao TFD. Dar essa atenção, não deixar ele engessado como ele é, porque ele é engessado ali. Deixar ele mais aberto, mais comunicativo. Eu acredito até a parte de estrutural, ali o TFD está muito fechado ali. Ele teria que estar num espaço mais aberto, mais amplo, onde as pessoas pudessem chegar, ter mais informações. Precisa de uma pessoa ali, na frente. Porque tem muitos que chegam ali e não sabem. Por exemplo, chegam lá, tu sabe, né, Pri? As gurias estão ali trabalhando debaixo de mau tempo, demonstram, ai, porque eu quero isso, porque eu preciso disso. Tem escrito ali, mas não tem aquela pessoa que chega, olha, faz isso, 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 dá os passos para as pessoas chegarem até lá. E não, muitos, às vezes, querem voltam. Voltam porque não sabem. Às vezes venham aqui na Câmara me perguntar como é que eu faço o procedimento. Ontem teve uma senhora aqui. Como é que eu faço? Aí a gente tem que explicar. Por isso que eu digo, falta o quê? Pouco de comunicação, né, nessa parte. Falta a parte estrutural do TFD. E falta a parte humana também. Não que as gurias não sejam, porque as gurias fazem um excelente trabalho lá. Fazem um excelente... E às vezes elas ligam o vereador Bright do celular delas. Várias vezes. E as pessoas não atendem. Aquele número 3911-3000, ah, é cobrança, eu não vou atender. E aí perde a viagem. E aí volta lá para o final da fila. Volta lá. Por isso que eu disse, ou alguma parte no... Porque agora tudo é internet, se não for internet... Porque tem pessoas que vêm de fora, são pessoas idosas. Vamos fazer, então, uma panfletagem. Vamos colocar ali, ó, tá aqui todas as regras, como é que tem que ser, como é que tem... Uma pessoa ali que tivesse esse acolhimento ali, que pudesse explicar para as pessoas. Tem gente que, às vezes, fica ali, olha só, chega ali só para uma informação. Só. E, às vezes, tem que pegar a ficha, não é, Pri? E tem que ficar aguardando lá 2 horas lá. Só para uma informação, gente. Então, eu acho que um dos principais atos seria melhorar a informação da secretaria. Está tudo muito parado. E, secretário, novamente eu bato em cima dos carros. Disseram que iam terceirizar a frota. Não deu, alguma coisa assim. Nós precisamos de mais carro. Tem 2 SPIN parada. Olha, SPIN vai quantos? 5, 6 pessoas. Claro que a gente não pode arriscar os pacientes na... Mas então a gente vai ter que colocar mais gente. Ah, não dá, está com limite prudencial? Tudo bem, mas alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é os pacientes perderem as consultas e voltar para o final da fila. Porque, infelizmente, esse GERCOM faz isso, gente. Faz isso. Então, nós temos que, juntos, estruturar uma maneira de tentar melhorar, sim, o TFD. Melhorar e muito, como eu disse, mais pessoas, estrutura, né, mais informação. Só que isso tem que ser junto à Secretaria de Comunicação e junto à Secretaria da Saúde. Tem que ter alguém direcionado para isso, senão vai ser sempre isso. Vai ser sempre isso. A gente não consegue ter aquele acesso como deveria ser feito. O acesso. Ali o espaço é pequeno, eu sei que está por trocar, eu sei que... Mas isso já deveria ser feito há quanto tempo? Há quanto tempo está ali padecendo naquele espacinho pequeno que está o TFD? Precisamos, sim. Porque senão, gente, além desse GERCOM trancar isto, porque eu digo que é um tranca, com vinho, é um trancado, não vou dizer o que é, mas ele trava as pessoas e, às vezes, muitas vezes, voltar para a fila. Pô, gente, como eu disse ontem, meu irmão espera 4 anos que ele tenha a visão serotocônica, a visão em forma de cone. E 4 anos, não vai para o banco de olhos. E o governador, como diz o nosso presidente, tocando tamborim. Né? Então, a gente tem que tocar o tamborim para a saúde. Porque se a gente não tiver saúde, gente, as outras áreas da nossa vida, nada vai funcionar. E a saúde de Uruguaiana está precisando de um renovo, sim. Nós precisamos mudar várias coisas. E isso só podemos fazer se nós trabalhar todo mundo junto. Ninguém quer isso, ou quer aquele cargo lá, não querem. Eu sou uma pessoa que eu quero que as coisas andem. E quero que as pessoas sejam salvas, gente. Tem muita gente morrendo. E vocês sabem, vocês que estão na linha de frente, sabem que é muito triste isso. Então fica meu questionamento, fica o pedido de melhoria, secretário, ver o que vocês podem fazer, secretária, que possa fazer, tem que... Porque eu sempre estou dizendo que quem engorda o gado é os olhos do dono. Nós não podemos ficar dentro de gabinete e não podemos ficar olhando somente para o nosso próprio umbigo. Nós também temos que pensar nas pessoas. Muito obrigada.
Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, colegas, servidores da saúde, secretário, ao público que aqui nos assiste. A vocês também. Pois então, É uma preocupação muito grande, vereadora, concordo com a senhora e com o vereador Bright, que o governo, né, e esta casa está sendo desacreditado, e um dos pontos principais é a saúde pública prestada na nossa cidade. E tenho certeza absoluta que não é por falta de esmero do secretário, muito pelo contrário, né? Então, não depende dele, somente dele, as prioridades elencadas pelo município, onde vão investir, como tem que investir, né? Eu acredito, secretário, que tem muitos erros, né, e falhas nesses dois sistemas, né, que eu pouco conheço. Mas pelos relatos que me passaram alguns pacientes, porque eu não... Alguns pacientes, poucos casos, né, eu vi a dificuldade que essas pessoas tiveram para, uma delas, para adquirir ou para receber um remédio, uma medicação muito cara, que custava quase 300 mil reais ano, e ela já estava na fila desde agosto do ano passado, e essa senhora foi receber na véspera do ano novo. Depois, eu fiquei sabendo que faltou o município cadastrá-la nesse... Cadastrar ela, que ela chegou lá, o pedido dela, ela não estava como paciente do SUS. Então, assim, olha, isso é um erro grave. Eu sei que a gente erra, toda a secretaria tem erros, não depende do secretário, de ti, Luciana, né? Luciana... Mas tem falhas. Então, eu acho, tenho absoluta certeza, não acho, que tem que ter um treinamento na secretaria dos funcionários, tá? Para que tenha um planejamento, né? Um planejamento de estratégia de ação. Faltou o motorista, adoeceu o motorista, tem que ter o plano B. E tem que ser acionado imediatamente. Tem que ter um núcleo ali, secretário, que faça o plano de estratégia que nem o exército faz quando está na guerra, né? Faltou o batalhão lá, o comandante, o capitão morreu, vai ficar sem comando lá? Não, já temos aqui. Então tem que ter um treinamento estratégico dentro da Secretaria de Saúde, porque ela é primordial, né? Ela é muito sensível. Então essa imagem do governo, né, do prefeito, e dos vereadores que nada fazem, é porque acredito que precisa ter uma atenção maior nesse trabalho de planejamento, né, e dar suporte aos que estão, né, no comando de alguns setores, como a Luciana, como a outra senhora ali, que eu, desculpa, eu não gravei, Priscila, né, e ao Diego. A gente precisa disso. Um caso que falta comunicação, vereador, que comprova a falta de comunicação, e logicamente que três pessoas não vão fazer isso, né? De dois pacientes que foram a São Gabriel para fazer tratamento traumatológico, de uma cirurgia e uma consulta de uma criança que estavam há 2 anos na fila. E com o problema da BR-290, tiveram que desviar, e esse ônibus demorou o dobro do tempo para chegar. E não avisaram. Como é que a secretaria não vai ter essa comunicação? Ela tem a obrigação de saber que há 10 dias aquele desvio existia. O desvio já existia na 290. Então ela não poderia pegar o ônibus às 4 da manhã, ela tinha que pegar o ônibus à meia-noite ou um dia anterior. Então, a prefeitura, nós, né, a secretaria, ali perdeu R$500 de ida e volta de cada paciente. E essas pessoas perderam 2 anos na espera. Então, assim, olha, é muito... Isso é falta de comunicação, isso é falta de estratégia. E isso não é uma crítica que eu estou fazendo a vocês, pessoas, que vocês são incompetentes, não. Isso é aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, desde o início da minha legislatura, que falta planejamento no governo. Em tudo. E nisso falta, Diego. Então, assim, olha, sei que talvez, muitas vezes, tu talvez fale e não te dão atenção. Tu precisa de um suporte para fazer essa estratégia, né? Tu precisa contratar pessoas técnicas para que aqui a gente vai fazer o nosso gabinete de crise. Como tem gabinete de crise, o nosso governador não se traveste lá como é que é? Salva-vida? É o gabinete de crise. Então vamos fazer aqui o gabinete de crise da saúde de Uruguaiana. Não é verdade? E nós estamos aqui é para colaborar. Né? É para colaborar. Então essas pessoas, agora como é que ela faz para voltar lá com aquela criança deficiente na fila? Ela vai voltar por falta de comunicação. Então, assim, talvez 30% ou 40% desses problemas que aqui nós enfrentamos na cidade por saúde pública seja planejamento. E prioridade de investimento, lógico, né? Sem contar isso aí. Né? Isso aí tá nítido e certo que a prioridade de uma gestão, né, determina... A prioridade da gestão vai determinar o resultado da visão, o resultado do conceito que o povo vai ter dessa gestão. Isso aí vai ser pavimentado durante esses 4 anos. Né? Eu tenho certeza absoluta que as pessoas, os pacientes, a nossa população, muitas vezes é bem atendida, né, por vocês. Pá, não faltou nada na UPA, eu gostei muito do atendimento, o médico aquele é maravilhoso, inclusive que tem que... Não vem ao caso agora, o doutor, acho que é Hugo... Hugo, né? É. Todo mundo fala bem nele. Por algo é, porque ele pavimentou esse conceito dentro da sociedade. Alguns enfermeiros pavimentaram isso. Porque apesar dos pesares, apesar de todo o enfrentamento dessa dificuldade, essa falta de planejamento, falta de prioridade, falta de atenção aos próprios servidores da prefeitura, né? Essas pessoas pavimentaram porque elas têm muita competência. Se sobressaem do normal. Então, Diego, eu queria que tu agora me foi uma coisa importantíssima que eu tinha a falar, depois se eu lembro eu vou falar, porque veio a pessoa do doutor e aí eu já desviei o foco. Mas eu gostaria que tu levasse isso ao prefeito, né? A cidade, e aqui não é uma crítica pro carnaval, a cidade não vive só de festa, não vive só de Paleta Atlântida, não vive só de TikTok. Não. Nós precisamos é disso. A população precisa de atenção. E essa atenção é com o planejamento que você faz, com elencando as prioridades principais, que é escutar o povo. Né? O que o povo está precisando? O interior do município, quanto aos carros... A ambulância, o carro que leva os médicos, enfermeiros, dentistas. Por exemplo, no plano alto não teve médico. E foi avisado no dia, na hora. Então, isso é preciso fazer com antecedência. Né? Eu acho que, por enquanto, eu esqueci realmente o que era importante. Eu tinha outro ponto importante para falar, que é para contribuir nesse debate. A falta de comunicação... A estratégia e talvez não precise... Ah, não precisa contratar talvez mais gente se a gente tiver um estudo nesse sentido, entendeu? Precisa é treinar as pessoas, tem muito CC trabalhando. Então tem que treinar esses CCs. Não adianta eles ficarem escorando parede lá, tomando mate, numa sala, que tem muitos que acontecem. Hoje, por exemplo, veio um caso, olha só o caso, isso eu vou te dar um exemplo e eu tenho certeza que na tua secretaria deve acontecer isso. Veio uma pessoa, funcionária de uma amiga minha, que comprou os direitos acessórios de uma casa na Coab, tudo, e ela foi lá para, eu quero o carnê para pagar. Não, a senhora precisa, tem que estar, olha só o que a atendente falou. A senhora... Passe e transfira a casa para seu nome, depois a senhora paga o IPTU. Mas olha a orientação que essa pessoa deu. Né? Olha a orientação que talvez um estagiário, não sei quem, deu. Então não paga o IPTU. Paga depois que tu conseguir escriturar a casa no nome. Então, assim, é um absurdo. Se a pessoa precisa, né, o município deixa de arrecadar, então isso, o que, que acontece? É o reflexo desses servidores que não estão preparados, não têm essa estratégia. Então era isso, presidente. Depois eu lembro, senhor, da Conta Saúde. Obrigada.
Pegar o gancho aí da vereadora, que ela fala a respeito, novamente, das informações que às vezes que está sempre faltando, né? Eu vejo também, vereadora, que chega até nós essas informações, né? E a respeito dos médicos, chegou até o meu gabinete que não tem médico nos postos. Uma fala da vereadora que diz planejamento. Poxa vida, gente, como é que nós não vamos planejar os médicos? Se vão entrar em férias, como é que eles vão entrar em férias todo mundo junto? Nós precisamos também ver isso aí. Tem que ter, nessa parte, eu concordo com a vereadora Estela, que tem que planejar, sim. Porque não, todo mundo não pode sair junto. Né? E vejo, assim, reclamação lá do plano. Às vezes, os médicos mesmo que teve, faltou lá no plano, porque não tinha carro, gente. É isso que me entristece. Me entristece de verdade, né? Essa falta de não ter os carros. Porque se faz muito, 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 muito necessário essas idas até o interior, porque as pessoas, às vezes, não têm como se deslocarem até aqui. E assim, vai indo, e só vamos, parece que a coisa está só empurrando. E a gente não consegue, não que a gente queira criticar, eu sou uma pessoa que disse para o prefeito já, eu disse para ele, prefeito, eu não quero criticar, mas eu só quero que as coisas andem. Porque saúde é o bem maior de uma vida. E a gente precisa que as pessoas sejam bem, muito bem atendidas. Claro que nunca vai ser 100%. É a mesma coisa que falam da Santa Casa. Ah, porque a Santa Casa vai ser sempre o saco sem fundo. Porque tudo que vai ali vai para fora. Por exemplo, um curativo vai para o lixo. Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa. Nunca nada vai ser 100%. Mas que a gente pode melhorar, a gente pode. Outra coisa também que eu quero falar a respeito da hemodiálise. Gente, olha esse grande número de pessoas com hemodiálise e fazendo hemodiálise. Por quê? Falta de tratamento lá na raiz. O que, que a gente precisa? Melhorar o tratamento nos postos para que as pessoas não precisem chegar nas máquinas lá. Os médicos que estão contratados, eles têm que tratarem as pessoas. Não tem que empurrarem como eles empurram. Não estou falando de todos, não estou generalizando. Mas chegam lá, passam para a enfermeira, e aí a enfermeira diz, não, porque é isso, e a enfermeira dá a medicação. Não, gente. As pessoas têm que fazer exames, as pessoas têm que serem tratadas. Se tu não tratar a raiz, as árvores, o fruto não cresce. Então, eu deixo aí também esse questionamento para o secretário, que eu sei que deve estar com a cabeça desse tamanho, mas não queira como crítica, queira como a gente tentar aqui junto todos, porque ninguém faz nada sozinho aqui. Se tiver algum vereador que dizer, ai, porque eu fiz, não, nós fizemos todo mundo junto sempre. Né? Nós queremos apenas que melhore a saúde da nossa cidade. Obrigada.
Sabemos que quando a pauta é a saúde, o tema é muito amplo, a gente não consegue suportar tanto questionamento, mas a comissão ela se reuniu para tratar a respeito do TFD, gerente de ERCOM, mas é inevitável esses outros assuntos. Inclusive chega através das redes sociais um questionamento, secretário. Bom dia, da senhora Nidia. Bom dia, sabe me dizer quando que vão recontratar de novo ginecologista e marcar para cirurgias? Tive no posto da mulher, lá no centro, não estão marcando cirurgia. Por causa desse motivo, venceu o contrato e não estão marcando. Com a palavra, vereador Juca.
Secretário, e é bom que a gente conversou com os colegas vereadores aqui. Hoje a busca é escutar, né, secretário Diego? Mas a gente está falando que a gente tem recebido e os questionamentos, e eu preciso passar isso, é importância quando tem essa credibilidade de estar aqui a secretaria e os responsáveis pelos segmentos lá que atendem a nossa comunidade, junto à Câmara dos Vereadores, e eu preciso passar. Acabou de entrar um questionamento também pela rede social, e olha o alcance das pessoas, e eu preciso, secretário Diego, da sua ajuda, porque a situação é urgente. Bom dia. Estamos aqui acompanhando e queríamos a ajuda numa situação. A minha sogra sofreu um infarto ontem da manhã cedo. Levamos ela na UPA e temos a seguinte situação. O pessoal não está me respondendo. Me ligaram à 00h40 para trazer o documento que até às 13h30 da manhã, pois às 4 horas a ambulância sairia daqui, depois colocaram às 6 da manhã, depois o enfermeiro vem e disse que somente às 9 da manhã, agora me falaram que às 10h30 da manhã, sendo que o atendimento dela está confirmado em Juiz hoje às 15 horas da tarde. Pediram 8 horas de jejum para ela, mas o tempo está passando e ela precisa tomar um suco, pelo menos, e até agora não se alimentou. E a gente não vai questionar, porque são procedimentos médicos, e aqui nós, nesse momento, nós não temos nenhum médico aqui presente. Mas é um relato de um cidadão que está ao vivo, nós acompanhamos na rede social. Pergunta que fica, vão atender ainda hoje ou vão deslocar ela para a Ijuí, chegar lá e não ser atendida e retornar em uma ambulância? Porque, e aí vem uma questão que um médico ontem colocou em nossas redes sociais. Não temos condições de realizar um atendimento em nossa cidade na questão de cardiologia? E o secretário Diego me respondeu ontem. Nós temos que buscar a flexibilização, né, secretário Diego? Que a sua fala ontem foi muito importante. Nós vamos trabalhar essa pauta, né, vereadores? Na flexibilização, porque a Uruguaiana tem cardiologia. E se nós tivéssemos cadastramento e, quem sabe, material e aporte financeiro, nós resolveríamos o problema dessa senhora que está na UPA, aguardando para ser transferida para a Ijuí para receber um atendimento. O nome dela é Dona Ivone, tá? Então, se puderem entrar em contato com a UPA e ver essa situação, tá? Então, o secretário Diego, só porque nós estamos ao vivo, e ele viu, e por isso que o alcance da comissão é muito importante, e as pessoas já fizeram questionamento agora de um paciente que está lá na UPA aguardando essa informação. Obrigado, vereador.
Com a palavra, vereador Luiz.
Bom, eu ia dar só uma passada, mas eu tive que retornar aqui porque recordei. A vereadora Estela falou do plano. Lá o que foi passado a informação pela enfermeira, que o médico não está indo por falta do veículo. Tá? Então nós vamos fechar 15 dias sem um atendimento. E lá a comunidade do plano, ela não é uma vilinha, hoje ela está grande, o plano alto, e vem pessoal das granjas. Então 15 dias, pessoal, a gente tem que ver qual é o problema da frota, o que, que ela está enfrentando, é falta de veículo? Estão na oficina, a gente tem uma emenda parlamentar aí que vai ser paga esse ano, foi pedido mais um veículo. Eu entendo que o interior do município, também sei que precisam dos carros para estar rodando, né? Que hoje a gente faz ambulancioterapia, infelizmente. Né? Não tem especialidade no Goiânia, tem que remeter para fora. Mas o que precisa para que internamente, né, no município, precisa de mais um veículo? A gente tem uma emenda aí, até o secretário pediu que fosse para a compra de um veículo. Se algum outro vereador tem, vocês têm que nos pedir. Tem que pedir para nós, para a gente poder direcionar esses recursos. Né? A gente vai trazer um recurso bom, mas de repente não é o que eu quero. Eu quero colocar lá, eu quero comprar um aparelho, vamos dizer, não vou nem especificar. Mas a secretaria entende que deve ser outra coisa. Vocês têm que ter essa proximidade conosco. Nos solicitem, porque aí não, a gente não pode trabalhar com o que a gente pensa só, entendeu? Vocês entendem do artigo, como diz o gaúcho, né? Então, peço essa colaboração de vocês também. Quando tiver uma necessidade, faz o ofício e manda para o nosso gabinete que a gente vai correr atrás do recurso. Né? E esse ano está mais acessível. Então, peço isso de vocês. Também outra situação... secretário, a outra situação é as diárias dos motoristas do TFD. Tá? A gente tem ali alguns empenhos que chegou para nós, foram empenhados em dezembro e ainda não foram pagas. Né? Então, também a gente sabe a luta que esse pessoal aí, ele é para cima e para baixo, se arriscando, aí, principalmente no verão, com os argentinos entrando. Eles vivem na estrada e a gente depende deles. Então, eu queria uma posição do senhor quanto a esse pagamento, que já tem empenho, mas não foi pago. Empenhou em dezembro, e já nós estamos findando fevereiro, e eles ainda não receberam. E a outra situação é a informação. Como que vai funcionar a secretaria, os atendimentos da secretaria, postos, as casas de saúde de Uruguaiana, nesse feriado de carnaval? Muito obrigado.
A última fala, então, para a vereadora Márcia Fumagalli. Após isso, abrirei o espaço para os representantes da saúde se manifestarem.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, senhor presidente. Obrigada pela oportunidade da fala. Eu quero parabenizar os vereadores que já se manifestaram, em especial a vereadora Estela, muito bem colocado, as suas colocações extremamente importantes. A comunicação é muito importante, principalmente quando é um aviso, né, que a pessoa tem um agendamento, um aviso de exame. Também parabenizar o vereador Bright. A colocação dele muito bem feita. O WhatsApp, vereador Bright, é um canal excelente. A Unipampa apresentou nesta casa, com os seus alunos, um aplicativo Saúde Uruguaiana, um aplicativo incrível. Eu até achei que ele já estava em operação, né? Foi disponibilizado gratuitamente pela Unipampa para a saúde do município, foi apresentado nessa casa. Eu não acompanho muito a saúde, porque eu me dedico mais à causa animal. Na causa animal, não fazendo comparação, mas apenas um paralelo a título de conversa, funciona muito bem o WhatsApp. A comunidade chama a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal através do WhatsApp, fica registrado o pedido, dia e hora do pedido, então é uma segurança tanto para a comunidade quanto para o poder público. E recentemente foi tirado do ar esse WhatsApp da SEMA e eu tive uma conversa com o governo e pedi que fosse reativado, porque ele funciona muito bem. Inclusive, como foi colocado aqui pelo vereador Bright, se eu não me engano, que a questão, quando tu ligas, a pessoa não está disponível. A pessoa está no banheiro, tomando banho, a pessoa está num lugar, ela não ouve a ligação e ela perde essa oportunidade extremamente importante. No momento que fica registrado no WhatsApp da saúde, pode ser o WhatsApp saúde, a pessoa chegou em casa, ela vai revisar as mensagens que ela recebeu e ela vai verificar que ela foi chamada. Por gentileza, entre em contato. Tem até umas figurinhas que tem lá, uma sirene, atenção, atenção à mensagem, é algo bem bacana. Na questão animal está funcionando muito bem o WhatsApp, então eu acredito que foi muito bem colocado pelo vereador Bright. Vai ser muito importante essa questão, porque a pessoa tem um horário que ela vai verificar as mensagens de WhatsApp. Né? E uma situação que eu queria colocar, secretário, que eu acompanhei pessoalmente, é que uma mãe consultou com a sua filha num posto de saúde aqui do município, e a enfermeira atendeu a mãe, disse que a menina lá não tinha nada, deu uma dipirona, mandou para casa. Só que a mãe, descontente com essa avaliação da enfermeira, levou numa outra ESF, num outro posto de outro bairro. E lá estava um médico que deu uma receita para ela com antibióticos e, não me lembro, eram acho que 6 remédios para a menina, porque a menina estava com uma infecção de garganta grave. Aí eu retornei nesse posto de saúde e conversei com a enfermeira. Eu disse, olha, acho que você se equivocou no diagnóstico, né? E eu tive informação que, pelo conselho dos enfermeiros, o enfermeiro pode fazer diagnóstico hoje em dia. Mas eu perguntei para ela, por que você não passou para o médico, se o médico estava ali ganhando, recebendo para estar no posto de saúde? Por que você não passou para o médico a menina? Não, porque eu quis fazer o diagnóstico. Então, assim, ó, o médico está presente no posto de saúde, deveria ter sido encaminhado essa menina, no meu entendimento, né? A moça não teve o diagnóstico adequado, tanto é que a mãe foi para outro posto, e no outro posto o médico deu uma receita com antibióticos, tão grave era o problema que a moça estava. Aí vem, isso se conecta com o que a vereadora Lilian falou, que quando tu não atende ali na ESF algo que é simples, isso se agrava. Porque se essa mãe descontente, se essa mãe não tivesse ligada, que não estava certo ir para casa com dipirona, essa moça teria agravado muito a saúde dela. Ela teria, e eu tenho esses documentos, e essa mãe e tudo, ela teria se agravado muito e o caso já nem era mais tratado na ESF. Entende? Talvez até no pronto-socorro. Então, isso vai sobrecarregando o sistema. Porque algo que é simples se torna mais grave. Né? E se o médico estava lá para trabalhar, por que não passar para o médico, o paciente? Né? Por que aquela enfermeira tomou para si um diagnóstico se o médico estava lá. Se não tivesse médico, eu até acredito. Bom, não vamos deixar a pessoa voltar para casa sem atendimento. Então, ela vai olhar, entende? Mas eu acho que se tem o médico lá, ele está lá para trabalhar, para fazer o seu trabalho, ele é remunerado para isso e ele tem que atender, né? Então, algo que era assim, que poderia ser resolvido de forma simples, pode às vezes se agravar e vem naquela situação que eu acho que a vereadora Estela falou, que vai e acaba sobrecarregando todo um sistema, e é uma questão de fazer uma estratégia de trabalho e qualificação dos profissionais, né? Olha, se o médico estiver lá, passa para ele, né? Então, assim, ó, porque eu perguntei para ela, por que você não passou? Porque eu não quis. Mas essa questão eu levei ao nosso vice-prefeito, que é médico, né, para conhecimento, né? Então,
só para complementar. Não. E essa também de chega no posto, ah, porque eu não tenho médico, a senhora vai ter que voltar para sua casa. Gente, não pode. A enfermeira que está ali tem que direcionar aquele paciente para outro posto. Total, tem que trabalhar interligados. Na hora, principalmente se for caso grave. É esses pontinhos assim, que por isso que está dando esses problemas. Obrigada.
Obrigada, senhor presidente. Era essa a minha fala. Muito
só
obrigada.
Só para deixar registrado que a audiência, a reunião das comissões está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook. E com a palavra, neste momento, a Priscila Duran, representando também a saúde. E depois, para encerramento, o secretário Diego Cantoni, para responder os questionamentos e também o que alterar. Bom, então, secretário Diego, então, para responder os questionamentos de cada vereadora e também realizar uma fala a respeito de toda a pauta tratada neste momento nas Comissões de Serviços Municipais de Saúde.
Bom dia, vereadores. É um prazer mais uma vez estar nessa casa, estar participando da comissão. Nós da Secretaria de Saúde agradecemos muito essa parceria dos vereadores, principalmente da comissão, em se disponibilizar a estar ajudando os andamentos da Secretaria de Saúde para com esses pacientes do tratamento fora do domicílio. A Secretaria de Saúde, ela em si, a gente tem muitos médicos especialistas contratados, sendo que esses médicos não existem na região. Então, nós somos, vamos dizer, agraciados por ter esses médicos trabalhando. E esses médicos, eles são contratados da Secretaria de Saúde. Tanto é que hoje no quadro da Secretaria de Saúde a gente tem especialistas que não tem na região e que muitas vezes esses pacientes têm que procurar o tratamento fora do domicílio, como gineco, como cardiologista, fisiatra, até anestesista a gente tem na Secretaria de Saúde, gastro, cirurgião, pediatra, urologista. A gente tem vários especialistas que muitos municípios da região não têm, então a gente consegue sanar um pouco ainda o tratamento fora do domicílio, sendo que se a gente não tivesse esses médicos, eles seriam, estaria muito mais inflado esse tratamento fora do domicílio. Eu vou falar um pouco sobre o GERCOM, que é mais a parte que a Secretaria de Saúde trabalha. O gerente é um sistema de gerenciamento de internações, o qual só quem gere ele é os hospitais, entre eles, junto com a regulação do Estado. Então, o GERCOM, ele é o gerenciamento de consultas e cirurgias do Estado, e ele é um sistema que foi criado há uns anos atrás. Ao meu ver, é um sistema perfeito. Perfeito para os gestores e perfeito para as equipes, porque a gente consegue dar transparência nos encaminhamentos e nos andamentos das consultas e das cirurgias aos pacientes. No momento que um paciente chegar ao TFD ali e quiser uma senha de acesso para acompanhar os seus encaminhamentos, ele consegue o seu login e a sua senha de acesso para acompanhar esses encaminhamentos dentro desse sistema. E é um sistema que demonstra muita transparência. Tanto é que ele foi criado pelo governo do Estado, pelo governo Eduardo Leite agora, após uma determinação, uma negociação junto ao Ministério Público para que todos os procedimentos contratados pelo Estado aos prestadores de serviços, eles se tornassem público para ser feita uma conferência, tanto pelo Ministério Público como por algum outro órgão de controle. Porém, esse sistema ele precisa de de muitas configurações, de muitas adequações a serem feitas ainda, questões que já foram levantadas aqui na Câmara de Vereadores, já foram levantadas junto à Secretaria Estadual de Saúde, já foi debatida junto à Assembleia Legislativa, no que cabe em relação a nós, por exemplo. Nós estamos na fronteira. Para a gente chegar em Porto Alegre, hoje a gente não leva menos de 10 horas. E o GERCON, ele não diferencia, onde esse paciente está. Ele pode ser que agora, nesse momento, ele chegue em uma marcação de uma consulta para um paciente que esteja esperando há 2 anos, que tem que estar em Porto Alegre às 6 da tarde. Quem trabalha, quem mora na região metropolitana, pega um Uber, pega um táxi, ou pega um carro ali e consegue chegar facilmente, mas a gente não tem essa agilidade de chegar até os locais de referência. Esse é um ponto que a gente pede ajuda à Câmara de Vereadores, à comissão que vai trabalhar em relação ao GERCON, essa flexibilização do GERCON em relação aos municípios mais distantes, para que essas consultas elas sejam encaminhadas com uma antecedência hábil da gente poder estar transportando esses pacientes até lá. Uma outra questão importantíssima também, que eu estava conversando com o vereador Juca ontem, agora, até gostaria de parabenizar ele da colocação que ele fez ontem na plenária, em relação às referências. O governo do estado, ele normalmente contrata as referências em saúde por pacote. Então, vou supor um exemplo. O pacote da cardiologia. O governo do estado, ele só vai habilitar um serviço, um hospital de referência em cardiologia, se esse hospital ofertar todo o pacote que é proposto por eles. Sendo que esse pacote, ele é inviável para o Goiânia. Ele é inviável. Por quê? No pacote. Cardiologia, ele vai envolver cirurgião torácico, que é um profissional raro no país de se encontrar. Ele vai envolver um profissional vascular, além dos demais cardiologistas que fazem hemodinâmica e angioplastia. Então, é uma referência que ela é difícil de ser habilitada por outros hospitais, mas que se fosse flexibilizada pelo governo do estado, vamos supor que Ijuí tem interesse em permanecer com cirurgião torácico. Ok, Itaqui ficaria com alta complexidade em cirurgia torácica, mas muito bem nós, Uruguaiana, poderíamos nos habilitar para hemodinâmica, para angioplastia. Que a gente tem profissionais que fazem hoje com recursos municipais e que poderia ser habilitada pelo governo do estado se o governo do estado flexibilizasse essa referência, que é a única exigência deles, é que o hospital que se tornar referência em cardiologia oferte todos esses requisitos mínimos deles, que são poucos no estado os que conseguem atender esses pedidos. Como 200 consultas em cardiologia, não sei quantas cirurgias torácicas, não sei quantas hemodinâmica, não sei quantas angioplastia, e que se o governo do estado entendesse que essa flexibilização fosse feita, tornaria e habilitaria muitos prestadores de serviço a estar diminuindo a fila de prestadores. Hoje, Juí, ele está além da 11ª coordenadoria, da 10ª coordenadoria, que é a nossa, com 11 municípios, ele está também com a 4ª coordenadoria, que são mais, acho que 20 ou 30 municípios. Então, só o Hospital de Juí está com um cardio desse...
Só uma pergunta, secretária. Por qual motivo não é realizada a flexibilização?
É uma política pública do estado. É uma política do estado, entendeu? De ofertar as referências, sendo que a referência ela tem que ser ofertada num pacote total. E essa é uma pauta importante, principalmente para a comissão, essa flexibilização das referências. Uma outra também em relação a traumato, também poderia o hospital Santa Casa poderia conversar. Hoje nós temos 7 traumatos na cidade, sendo que se a traumatologia alta complexidade não exigisse tanto dos hospitais de referência, poderia perfeitamente ser habilitada por nós. E assim são questões que exigem outras exigências do Estado que acabam tornando as referências inviáveis. Bom, então eu acho que essa é uma pauta importante para a comissão tocar em relação ao GERCON. O GERCON realmente ele é um sistema perfeito, mas só que precisa de vários ajustes, assim como as políticas do Estado para a contratação dos prestadores de serviço. Eu acho que da pauta principal, acho que que é isso aí que a gente sana. Agora eu vou iniciar a responder aos questionamentos dos vereadores. Sobre a vereadora Lilian, fez os questionamentos sobre os médicos das unidades. O município é beneficiado com 24 médicos do programa Mais Médicos. Então, todas as unidades de saúde, a gente tem um Mais Médico. Além disso, a gente tem médicos contratados com recursos próprios. São médicos 40 horas, com recursos próprios do município, enquanto o governo federal não complementa esses Mais Médicos que são contratados diretamente através do programa Mais Médicos. Além disso, a gente também faz uma contratação de médicos 10 horas para também estar cobrindo essa demanda, mas infelizmente a gente às vezes é surpreendido por algum atestado ou até mesmo alguma ausência de algum médico, e a Secretaria de Saúde vem trabalhando justamente nisso com a coordenação da atenção primária para tentar evitar ao máximo essas faltas nas unidades de saúde. Hoje, nesse momento, a gente não está nenhuma unidade descoberta de médico, sendo remanejado sempre um médico para estar cobrindo essas unidades de saúde. Em relação à estrutura do TFD, a vereadora lembra perfeitamente como é que era a estrutura do TFD antigamente. A gente fez uma melhora no serviço ali. Consequentemente, com a implementação do GERCON, aumentou drasticamente ali o quantitativo de atendimentos pelo GERCON. A gente sabe da necessidade de alterar. Já viemos trabalhando já para construir, e é uma demanda, uma determinação do prefeito, a gente conseguir uma estrutura nova, a gente implementar uma estrutura nova do tratamento fora domicílio ali, e já estamos trabalhando nisso. Em relação ao telefone, a gente tem um telefone fixo ali, a gente vai trabalhar em relação ao WhatsApp ali para a implementação do TFD também, para facilitar essa informação com os pacientes. Também o último questionamento em relação ao plano alto. Hoje a gente está disponibilizando 2 dias de atendimento à comunidade do plano alto. Infelizmente, às vezes, aparece alguma urgência e a gente tem que cancelar realmente a ida do plano alto por causa de alguma urgência que apareceu de transferência hospitalar de paciente ou até mesmo de internação dessas marcações que chega do GERCON muito em cima do laço para nós. E muitas vezes esses pacientes estão aguardando há muito tempo na fila, e a gente não pode deixar esse paciente sem estar levando até o serviço lá para fazer a sua cirurgia. E, infelizmente, muitas vezes o plano alto é penalizado. A gente fez uma aquisição de uma caminhonete para estar indo para o plano alto, justamente para tentar manter os 2 dias de atendimento. Tem uma equipe contratada, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, todos, dentista. Tem toda uma equipe que tá trabalhando na unidade do plano alto, mas infelizmente, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão ali que não é boa para algum lado, às vezes. Em relação aos motoristas, a gente ampliou também o quantitativo de motoristas. Hoje a gente tem um quadro de 20 motoristas trabalhando no setor na frota da Secretaria de Saúde. E essa frota, ela vem também dando conta, sendo que a demanda do TFD ela está crescente. Hoje a gente tem quase 20 mil pacientes transportados ao ano no setor de tratamento fora domicílios. Fizemos uma aquisição de veículos um ano retrasado, fizemos a aquisição de 5 SPIN, depois fizemos a aquisição de mais 2 caminhonetes S10. Eles estão muito rodados, os carros já. já ultrapassam de 100 mil quilômetros já, por conta da demanda. A partir disso, a gente começou a trabalhar no processo de locação de veículos. Publicamos a primeira vez o processo de locação de veículos, deu fracassado por causa que um fornecedor não conseguiu se habilitar. Publicamos novamente o processo de locação, infelizmente não houve interessado. Houve um interessado também, não conseguiu se habilitar por causa que não conseguiu comprovar a documentação mínima exigida legalmente para prestação do serviço de um processo licitatório. Ontem a gente protocolou novamente a requisição, na semana passada, a gente protocolou novamente a requisição na Secretaria de Compras para publicar novamente esse processo de locação de veículos. É um processo de locação de 8 minivan, exclusivamente para a frota, e a gente pretende, com essa locação, ter veículos disponíveis para poder estar transportando todos os nossos pacientes. Além disso, a gente recebeu uns recursos de emendas parlamentares dos deputados federais, estaduais, além de programas do Ministério da Saúde. Abrimos um processo para compra de veículos também, que esses veículos, a intenção deles é fazer a compra e os alugados dar vazão da frota, sendo que esses veículos comprados, eles dariam vazão aos deslocamentos da Secretaria de Saúde, o qual hoje a gente transporta equipe para o Plano Alto, equipe para a Barragem, equipe para João Arregue, equipe para São Marcos, a gente transporta a fisioterapeuta para fazer fisioterapia domiciliar, a gente tem um paciente de hemodiálise, a gente tem a coordenação da atenção primária, o qual a gente tem o laboratório todo descentralizado nas unidades de saúde. Então, todos os pacientes que consultar uma unidade de saúde e precisar fazer um exame de sangue, ele vai coletar na sua unidade, e o carro da Secretaria de Saúde vai buscar. E a gente tem, além disso, as demais demandas da Secretaria de Saúde, qual vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e a distribuição de medicamentos nas farmácias descentralizadas. Essa é os veículos que a Secretaria de Saúde utiliza. Eu vou acabar me estendendo bastante aqui se eu for responder todos, mas qualquer coisa o senhor me interrompa, presidente. Em relação às respostas para a vereadora Márcia, o aplicativo SAL ele já está em funcionamento há um bom tempo, já há mais de 3 anos, é SAL o nome do aplicativo, o qual ele é utilizado única e exclusivamente para informativos à comunidade em relação aos medicamentos disponíveis nas farmácias básicas. Então, todo paciente ele pode ter o acesso ali junto ao SAL ou junto ao sistema da FAMURS ou até mesmo no Conselho de Saúde, quais medicamentos estão disponíveis nas farmácias do município. Assim como os faltantes, o que está ocasionando para cada falta de cada medicamento. Se ele está em falta no distribuidor, se ele não foi comprado, se está uma licitação em andamento. Então, esse SAL ele é utilizado único e exclusivamente para o uso de medicamentos. A gente, com certeza, vai abrir uma conversa com a Unipampa lá para ver se a gente consegue ampliar o serviço deles lá do sistema. E toda ajuda é bem-vinda, principalmente da Unipampa, que é uma parceira nossa. Uma outra questão que eu apontei aqui sua é em relação à conduta da enfermeira, né? Essa aí é uma questão que a gente pede que registre uma ouvidoria lá na Secretaria de Saúde para a gente fazer a apuração e fazer um processo administrativo lá para ser apurado o que ocorreu nesse caso, que a gente precisa ter conhecimento para fazer essa apuração.
Secretário, eu encaminhei para o gabinete do vice-prefeito na época. Eu levei, inclusive, as duas receitas, que eram totalmente distintas uma da outra, né? Aí eu deixei essa comunicação lá no gabinete.
A gente precisa que registre uma ouvidoria para a gente apurar os fatos, tá? Daí a gente vai tá levando em conta o que aconteceu lá e se esperar o julgamento desse processo administrativo. A vereadora Estela, eu acho que a senhora falou sobre o medicamento, aquele que nós tratamos no final do ano, né? Essa paciente, ela, todo esse procedimento de recebimento desse medicamento dela, ele passou pelo SUS. Então ela não pode alegar que não teve cadastramento, porque senão ela não estaria nem recebendo esse medicamento. Eu acho que deve ter algum erro, porque em relação a ela receber esse medicamento, ela já partiu pela farmácia básica lá, então teve todo o encaminhamento pela secretaria. O que, que a gente enfrentou e a gente está enfrentando agora, nesse momento, que não é uma pauta hoje da comissão, mas é uma pauta que pode ser levada à comissão a ajudar a Secretaria de Saúde, o qual a Secretaria de Saúde compra os medicamentos que são da Relação Municipal de Medicamentos. Todos os medicamentos a Secretaria de Saúde compra. Mas tem os medicamentos chamados especiais, que são fornecidos pelo Governo do Estado. E quando esse medicamento especial ele é requerido por algum médico, a gente propõe ao Governo do Estado, a gente faz o processo administrativo, que é aquele mesmo processo que foi montado naquela sua paciente que a senhora atendeu. E o Governo do Estado faz a regulação para a dispensação desses medicamentos. O que vem acontecendo há alguns meses já? O Governo do Estado, quem faz a regulação pelo Governo do Estado é uma empresa terceirizada. E o governo está sem contrato com essa empresa terceirizada e não está sendo regulado os medicamentos especiais. Então hoje a gente tem vários pacientes que precisam de medicamentos especiais, que são de urgência. Eu não me lembro qual vereador que me pediu sobre uma paciente que estava com uma infecção. Tem um vereador que me pediu sobre uma paciente que acho que foi a senhora, que estava com uma infecção na perna, né? Que estava com uma alergia, tá? Aquilo ali era a pendência da regulação do Estado para fornecimento daquela medicação, sendo que o Estado não estava fazendo ela por causa que a empresa terceirizada do Estado estava sem contrato.
A respeito das medicações, só um pouquinho, do Estado, os autistas também, foram os quantos que foram suspensos pelo Estado a medicação dos autistas, inclusive... As terapias também, alguma coisa assim.
Vamos deixar o secretário Diego concluir a fala dele, depois nós abrimos mais novamente para as considerações finais.
Tá, eu acho que a senhora falou sobre gineco também, né? Foi a senhora que falou?
Ginecologista.
Foi o senhor? Tá, eu acho que a vereadora Estela está sanada, então. Gineco, a gente tem gineco no quadro. A gente precisa averiguar a questão, até se o senhor puder falar conosco, a gente pode... O seu paciente acabou de sair da UPA, vereador. A UTI do Estado vai levar a paciente do vereador Ju. A gente tem gineco no quadro. A gente tem, hoje, 8 gineco no quadro da Secretaria de Saúde, sendo que temos ginecologista cirurgiões. A gente precisa ver o que é, até se puder passar essa informação para nós, para a gente... Está averiguando o que está acontecendo, inclusive as cirurgias eletivas estão todas elas em ativo, não tendo justificativa de não fazer por causa dessa falta. Agora, acho que o último é o vereador Luiz Fernando.
Só para complementar, então, ela colocou, estão marcando daí do centro, não. E não foi só o meu, das outras mulheres também estão esperando para fazer cirurgia no colo do colo de útero.
Tá, a gente vai contatar para ver o que está acontecendo. É uma gineco que faz essas cirurgias, o que está acontecendo. Em relação ao vereador Luiz Fernando, as diárias dos motoristas não procedem. Essa aí, até se puder me passar o nome, é para mim verificar... diretamente o que aconteceu. A gente teve realmente um período de metade de dezembro ao início de janeiro com o não pagamento de diárias para eles. Hoje os motoristas eles recebem só ressarcimento, tá? É uma opção deles, a gente se reuniu com eles e é uma opção deles. Eles fazem as viagens deles, no final da semana eles fecham todas as viagens, encaminham para a secretaria lá para ser feito o ressarcimento de todas as viagens que eles fizeram durante a semana. Esse é um acordo da gestão com eles. Em reunião a gente acordou isso com eles, tá? A gente ficou realmente um período da metade de dezembro até o início de janeiro sem pagar por causa do fechamento do exercício. Isso é de praxe todo ano e eles entendem. Mas hoje a gente não tem nenhuma diária pendente. E se houver algum questionamento ainda, pode me passar perfeitamente, que eu verifico o que está acontecendo nesse caso específico. Mas nesse momento não tem nenhuma atrasada. Da unidade do Plano Alto, já respondi, já, né? Dos aplicativos, do TFD, informação também eu já acabei respondendo. E eu acho que é isso.
Presidente, só para ele que veio o assunto dos postos que estavam sem o médico. Uhum. Aí eu entendo, até eu acho que passou por essa casa aqui a contratação de alguns outros médicos, especialidades, mas eu fui em dois postos, né? Eu fui lá no da Tarragô e fui no bairro São João. E nos dois postos estava havendo encaminhamento para outros postos. Inclusive, um encaminhamento eu presenciei, eu estava ali. Quando a enfermeira, e ela não tinha, vou encaminhar porque o Luciano não está aqui, não. Ela nem tinha me visto e fez o encaminhamento, inclusive eu levei para a UPA, a senhora que estava ali, porque não tinha veículo, e eu levei para ela. Então, nesses dois postos, quando ocorreu, realmente as enfermeiras estavam encaminhando para outras unidades. Não sei se nos outros postos, né? Mas nesses dois estava tranquilo.
Quando eu falo que nenhum posto está descoberto, em relação a deixar paciente sem atendimento com os pacientes agendados, entendeu? Claro que no posto 5, Tarragô, vamos pegar ele como exemplo, um médico 40 horas que tem disponível lá na SF lá, ele tirou férias e ficou um médico desses que a gente tem de emergencial para cobrir as marcações. Sendo que quando chega alguma emergência ou demanda espontânea, sim, o médico, o enfermeiro, ele está orientado já a regular para a unidade do lado, o qual ele tem que fazer a comunicação com o colega dele para esse atendimento.
Esse dia, assim, não tinha outro médico, né, que é o que a gente queria que tivesse médico e não, sim, tivesse furo na rede. Sim. Mas a enfermeira prontamente ali, principalmente lá que eu vi ela fazer, ela encaminhou para o posto 17, dali da Tarragô.
Perfeito, então.
E São João para o posto
central. Só para deixar registrado a presença do vice-presidente da Comissão de Serviços Municipais, vereador Egídio, se encontra, para as considerações finais, vereador Estela, para começar. 2 minutos.
Obrigada, presidente. Secretário, não foi a paciente que me passou, né? Foi um print que... Foi uma mensagem que eu recebi da coordenadora da décima... como é que é o nome dela? De Alegrete? Que a paciente, ela recebeu, tinha recebido a informação, não sei de onde, deve ser sido de Porto Alegre, que a paciente não estava cadastrada no SUS. Não foi a paciente que me passou isso, tá? Posso? Tenho? Ok, tá? Outra coisa também que eu esqueci, aquele agora estou lembrada... O posto lá da João Paulo também passou alguns dias sem médico, viu, vereadora Lília? O posto da João Paulo, posto 18, número 18, que eu não sei onde é que fica, Prof. Lurbi, isso, que eu recebi várias solicitações que não estavam os médicos lá, aquele calorão, as pessoas não são avisadas para onde tem que ir. Isso é a falta, essa coordenação é importantíssima e demonstra todas as reclamações que a gente recebe, secretário, do despreparo dessas pessoas que estão à frente desses postos, que estão recebendo esses pacientes. Tá? Então, é importantíssimo, volto a solicitar essa atenção da secretaria. Tá bem? Era isso, muito obrigada pelas suas informações, pela presença de vocês. Era o que eu tinha até o momento. Obrigada.
Vereador Juca, 2 minutos.
Como membro da Comissão de Serviços Municipais, presidente Mano, eu gostaria de propor que seja elaborado um documento demonstrando todas as dificuldades elencadas no TFD. Eu acho que é importante, desde o risco à vida dos pacientes, ao desgaste da frota. E esse documento elaborado em conjunto com a Secretaria de Saúde, o município deverá ser encaminhado ao Governo do Estado, à Secretária de Saúde do Estado, para a Assembleia Legislativa, para que todas as bancadas de posse desse documento em mãos e os argumentos para buscar as mudanças necessárias desse sistema. Então é importante, não somente essa reunião, e é muito produtivo que tornamos exemplo, e eu proponho aqui, em nome de membro da Comissão de Serviços Municipais, para todas as secretarias. Eu acho que chegou um momento que nós temos que receber aqui todos os secretários e trabalhar da forma que a gente recebeu hoje a Secretaria de Saúde. A primeira reunião, que já em 2026, que eu vi como muito produtiva. A gente escutou quem são os responsáveis que estão à frente do trabalho, vereador Luiz Fernando, assim como nossos gabinetes têm recebido essas demandas, e isso é bom. Olha quanto a troca de informações nos enriquece, a gente sabe das demandas, e olha a importância do nosso ouvinte, o contribuinte, o cidadão de Uruguaiana que está ao vivo lá acompanhando e solicitando, e prontamente o secretário deu uma resposta para ele. E esse é o tipo de informação que a vereadora Lilian contou. Então nós vamos elaborar um documento em nome da Comissão de Serviços Municipais que escutou a Secretaria de Saúde e os seus responsáveis pelo TFD e juntos com esse documento, aí sim nós podemos documentar o governo do Estado e nós estarmos amparados. Porque quando a gente ingressa com o processo judicial solicitando uma consulta, nós teremos esse documento comprovando que o Secretário do Estado já sabe disso. E ela tem que ser responsabilizada. Neste caso que aconteceu desse paciente, que o secretário falou muito bem. O GERCON comunicou há poucas horas que o paciente deveria se deslocar para um atendimento e vem ao óbito. E o Estado tem que ser responsabilizado, a Secretaria de Saúde tem que ter responsabilidade sobre isso, porque nós temos um documento oficial dessa Casa Legislativa. E isso que eu proponho, que nós vamos receber todas as secretarias do município nesta casa, trabalharmos e principalmente escutarmos as secretarias, vermos os problemas e dar nossas ideias como todos os vereadores deram. Eu vejo como muito rica essa nossa reunião e que sirva de exemplo. Te agradeço, secretário Diego, levo o nosso reconhecimento a toda a Secretaria de Saúde, ao pessoal do TFD, não só o TFD. Nós não estamos aqui para criticar, né, vereador? Nós estamos aqui para contribuir, como o senhor mesmo falou, contribuir levantando os problemas e trabalhando a forma coletiva de nós buscar responsabilizar o governo do Estado para isso. Tem que ter responsabilidade, né, secretário? Essa casa tem poder, essa casa tem legitimidade e nós vamos fazer isso, nem que seja na esfera judicial. O Estado tem que ser responsabilizado por essas mortes que estão acontecendo no trecho para quem sonha em ter um atendimento médico. Obrigado.
Vereadora Lilian.
Gurias, Luciana, Priscila, Diego, muito obrigada pela presença de vocês. E eu só queria fazer uma perguntinha assim para vocês. Me diz uma coisa, os agentes de saúde trabalham interligados ao TFD? Né? Porque se isso se faz muito necessário, né? Porque eles estão nas unidades, mas eles também estão no bairro. As pessoas que não são encontradas têm que passarem para os agentes de saúde, né? Porque isso é bem importante. Porque eles sabem os locais, eles podem até ir lá e avisar as pessoas. E eu agradeço a presença de vocês e digo assim que a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para ajudar. E você sabe o quanto eu levanto a bandeira de saúde, quanto eu gosto da saúde. E, colegas vereadores, eu vou propor uma frente parlamentar para nós tratarmos esses assuntos, somente de saúde. Tá? Muito obrigada.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, cumprimentando a todos. Meu questionamento, claro que desvirtuou um pouco da pauta do programa, dessa audiência, que é a questão do tratamento fora do domicílio, mas aproveitando a oportunidade que é que está o adjunto da saúde, Diego Cantori, hoje nós fomos questionar sobre os equipamentos de as máquinas de hemodiálise que já chegaram. E o questionamento que nos foi feito é, afinal de contas, a partir de quando elas estarão entrando em operacionalidade, porque há uma demanda muito grande, né? Há uma carência muito grande nesse tipo de atendimento. Eles, quando passam a ser instalados, adjunto Diego Cantori? Evidente que esse questionamento deveria ser feito à direção do Hospital Santa Casa, mas foi evidente que na questão de adjunto da saúde o senhor poderia ter essa informação.
A gente vem trabalhando junto ao hospital. Eu vou fazer mais um questionamento ao gestor agora de manhã sobre sua pergunta.
Perfeito. Muito obrigado.
Vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Bom, a proposta hoje aqui colocada, né, na mesa é de que esta casa trabalhe no enfrentamento ao problema, aos problemas, mas em conjunto com a secretaria. Então, assim, nós vamos formular aqui na casa, a gente vai precisar, como eu já tinha dito, de dados, né, dados robustos para a gente fazer esse enfrentamento junto ao governo do Estado para aliviar esse grande problema que o sistema vem nos causando. O secretário disse que o sistema é perfeito, é quase perfeito. Tem que ter mais uma proximidade com o município. E a gente está aqui para colaborar com vocês. Eu tenho a resposta, não tenho a procuração do secretário, mas eu tenho a resposta para o vereador Egídio. Eu estive lá na hemodiálise e aí conversei com os responsáveis. Eles acreditam que até o dia 17 de março já estão operando. Está tudo pronto, só é uma exigência da fabricante, né, que trouxe as máquinas, que eles têm agendas, então Uruguaiana até o dia 17 de março, a princípio, estarão todas instaladas. Demais, eu agradeço a todos, agradeço a quem está nos assistindo pela rede social, quem está aqui presente, aos servidores que vieram aqui e aos colegas que também se mobilizaram nessa causa, né, mais que nobre, que é a saúde. E vou deixar bem marcado que aqui, de forma nenhuma, a gente vai levantar essas questões para que tenha um degladeio entre setores, né? Não, né? A gente não quer só a crítica, mas a gente quer fazer uma crítica construtiva e tentar, de alguma forma, auxiliar quem realmente está sofrendo com esse tipo de situação, que é a nossa população. Então, muito obrigado a todos.
Gostaria de registrar neste momento também a presença do Paulo, escritor, e também esclarecer, Paulo, que eu não posso abrir o momento da palavra para ti, porque não é uma audiência pública, e sim uma reunião de comissões, tá bem?
Ah, desculpe, só para questionamento, né? É sobre aquele auxílio que o nosso prefeito, quando vereador, colocou para as pessoas, quando chegarem lá, terem alguma... É, isso do TFD. É, tu sabe, né?
Sim, a gente já está trabalhando. Esse ano será implementado o auxílio aos pacientes do TFD. Já está a licitação em andamento já. E agora a gente pretende, no mês de... Tomara que no mês de fevereiro já esteja em execução já.
Márcia, consideração final?
Eu gostaria de, na pessoa do secretário adjunto Diego Cantori, da Luciana, da Priscila, parabenizar toda a equipe da saúde. A gente sabe que são guerreiros à frente dessa pasta tão importante, uma das mais importantes, que é a saúde das pessoas. E a gente sabe que é muito trabalho, porque essa secretaria tem várias faces. Né? É a vacinação, é o tratamento fora do domicílio, é os postos de saúde. Ela é gigante e a gente sabe do quanto as pessoas se dedicam. Né? E, então, eu quero deixar aqui registrado. Tá? Ontem eu levei uma senhora de emergência até a UPA, ela não, ligou para os familiares, ninguém atendeu. Ela ligou para mim: vereadora, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou passando mal dentro da minha casa, não tem ninguém para me levar. Eu peguei ela, até eu faltei a sessão, mas eu justifiquei. Peguei ela na casa dela, levei até a UPA, ela foi muito bem atendida. Eu já aproveitei fazer uma observação de todo o cenário. Inclusive, a UPA tem a ficha para atendimento preferencial, para as deficiências ocultas, para os autistas. Então, sim, parabéns para a UPA, também está atenta essa questão do atendimento preferencial. O fluxo estava muito rápido, então a gente não pode só falar, né, trazer as coisas negativas, tem que trazer as positivas. Eu observando, as pessoas foram atendidas rapidamente, já passavam na triagem, eu nem me identifiquei como vereadora, eu cheguei lá e fiquei sentada quieta, aguardando a senhora consultar. Então, parabéns para a UBA, parabéns para toda a equipe da saúde. A gente sabe que precisa melhorar, mas também tem uma grande parte muito boa, porque a gente fica pensando, tá, e se não tivesse, né, todo esse trabalho, como que seria? E, infelizmente, vai para a rede social só o que é ruim. Dificilmente eu vejo um agradecimento, dificilmente eu vejo, porque a gente acompanha a casa, eu acompanhei o caso de uma criança, que é uma doença rara, uma criança que precisa de muito atendimento, e a prefeitura tem sido incansável com esse bebê. E eu até me atrevo a dizer que eu nem sei se esse bebê estaria aqui se não fosse esse atendimento incansável da prefeitura de Uruguaiana, levando para fora do município, levando a Porto Alegre, trazendo, fazendo esse translado, dando todo um suporte para que essa criança possa ter a sua saúde preservada, né, a sua vida preservada, e isso não apareceu em lugar nenhum, né, porque a família é uma família muito tranquila, são pais de primeira viagem, então, mas eles estão sendo muito bem atendidos, é uma criança, um caso raro, e a prefeitura está tomando conta, isso não apareceu em lugar nenhum. Então, a gente tem que deixar registrado que também existe uma grande parte de atenção, de carinho, de dedicação, de investimento, de cuidado com as famílias, que muitas vezes não aparecem em rede social. Então, quero deixar aqui registrado, parabéns a todos. Né? Quero também registrar o trabalho incansável de alguns vereadores, como a vereadora Lilian, que é muito dedicada à saúde, e o vereador Bright. Muitos casos, às vezes, chegam para mim, eu encaminho para eles, porque eu não fico querendo abraçar tudo. Quando eu sei que chega para mim um pedido que é, envolve a saúde, eu digo, olha, nós temos alguns vereadores que são muito dedicados à causa da saúde, eu vou repassar o contato deles, tanto da vereadora Lília como do vereador Bright. Então, assim, são pessoas que contribuem também para a nossa saúde, junto com toda essa rede da saúde de Uruguaiana. Não é perfeita, mas a gente tem, né? A gente tem onde se socorrer, onde se agarrar. Então, a gente precisa crescer ainda mais. Parabéns a todos. Muito obrigada.
Bom, quero agradecer, então, a todos, membro da comissão, vereador Luiz Fernando, vereador Juca, vereador Estela e vereador Egídio Carvalho, a presença da vereadora Lilian Cucci, a vereadora Márcia Fumagalli, também a presença da Luciana Braseiro, da Priscila Duran e do secretário Diego Cantori, por todo o esclarecimento, dizer que o trabalho da comissão direcionado pelo vereador Mano Gás, que é o presidente dessa comissão no ano 2026, será conduzido desta maneira, com muito diálogo, muito compromisso com a comunidade. E hoje podemos dar um passo muito importante, que a comissão ela vai tratar de ajuda. E todas as falas, nenhuma foram de críticas, sim criações de sugestões para contribuir. Nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada a Comissões de Serviços Municipais de Saúde. Que Deus abençoe a todos. Só para reforçar, ainda temos a visita da comissão na CEMED ainda, tá?